As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Seis mortes apenas no espaço de uma semana. Foi este o trágico impacto da pandemia no Médio Tejo, sendo que estão em causa pessoas que residiam em Abrantes e Vila Nova da Barquinha, cada um destes concelhos com dois óbitos a lamentar, assim como no Entroncamento e em Orém. Até agora, desde a chegada desta doença à região, há registro para 420 mortes. O território oriense continua a liderar este indesejado indicador, com 94 vítimas, seguindo-se Abrantes com 76 e Torres Novas com 58 óbitos. Ainda não podemos ter um Natal normal. O lamento e advertência de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, numa avaliação que surge na sequência dos recentes números relativos à pandemia, sendo que a região, e o Conselho de Tomar não foge a essa regra, está novamente numa fase de veras complicada. Sem conseguir esconder a emoção, Maria dos Anjos Esperança diz que não ter um Natal normal dói muito aos profissionais de saúde.
Não podemos ainda ter este ano um Natal normal. O Natal 2019 não se pode repetir ainda este ano. Por muito que doa a todos, por muito que também a nós, profissionais de saúde, dói. Mas não pode ser.
Rádio F, a primeira a informar.
Está decidido. A partir de 1 de janeiro de 2022, o salário mínimo em Portugal vai passar para os 705 euros. O Governo inscreveu no seu programa o objetivo de aprofundar, no quadro das negociações em sede da Concertação Social, a trajetória de atualização real do salário mínimo nacional, de forma faseada, previsível e sustentada, para atingir os 750 euros em 2023, refere o comunicado do Conselho de Ministros. Pese embora a pandemia da doença Covid-19 tenha modificado significativamente o contexto económico e social, este compromisso foi mantido, contribuindo para a recuperação dos rendimentos do trabalho e para a melhoria do poder de compra dos trabalhadores. Entre 2015 e 2021, o rendimento mínimo aumentou 32%, tendo passado de 505 para 665 euros, reforça o mesmo esclarecimento.
Rádio Air, informação.
O vice-presidente do município de Tomar anunciou em reunião do Executivo que as obras do novo skatepark na Bantino, que já tem o projeto concluído e que será para instalar junto da Refer e da estação de caminhagem, deverão arrancar entre janeiro e fevereiro de 2022. A informação foi prestada assim por Hugo Cristóvão, depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão, do PSD, e na sequência do início da demolição do skatepark existente na rua Coronel Garcês Teixeira.
É verdade que sofreu alguns atrasos, não quero aqui dar a justificação do costume, mas é verdade, teve também a ver com a questão da pandemia e, portanto, atrasou-se um pouco, mas ele está pronto para, em muito breve, como disse, vir aqui à reunião de Câmara. A nossa expectativa é que ele possa ser lançado para empreitada no início do ano, portanto, não digo que seja necessariamente logo em janeiro, mas entre janeiro e fevereiro, seguramente, ele estará em condições de ser lançado. E depois é um projeto cuja obra não é muito... demorada à partida, porque no fundo trata-se do arranjo do espaço, mas essencialmente depois da colocação de equipamentos, e portanto isso vai acontecer, como disse, com um princípio desde o início, que foi mais outro dos erros do skatepark existente, digamos, o envolvimento dos utilizadores, portanto aqueles que, como digo, os representam. Aliás, tem havido outros trabalhos no sentido até de criarem uma associação propriamente dita, para que seja mais fácil, portanto, até a ligação e também a realização de outras iniciativas, mas, portanto, a ligação com os utilizadores no sentido de que, efetivamente, aquilo que ali seja construído seja de acordo com a prática, porque não temos técnicos na casa especialistas e, portanto, o que se pretende fazer é que, de facto, seja um equipamento que seja realmente utilizado e que depois também permita o mais possível, ou impeça o mais possível, que a utilização seja... enfim, pelas ruas da cidade, provocando alguns danos nos equipamentos públicos ou no mobiliário urbano. Infelizmente não foi possível, de facto, avançar antes do início da obra da Coronel Garcês Teixeira, mas a verdade é que essa obra também tem prazos de financiamento que é preciso cumprir e, portanto, não era possível esperar mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A aldeia de Santa Cita, no Conselho de Tomar, é este ano pela primeira vez a aldeia natal. O evento é organizado pela Comissão de Gestão da ACR Santa Cita, tem entradas gratuitas e atividades para todos os gostos e idades, entre a Casa do Pai Natal, a Fábrica de Doces, a Árvore de Natal, o Presépio Vivo, o Carrossel e Mercado de Natal. Rui Pedro Cunha, um dos elementos da organização do evento, que vai realizar-se de 17 a 23 de dezembro, começou por fazer o enquadramento da iniciativa na conferência de imprensa de apresentação.
Há cerca de dois meses, o Ricardo, que está aqui à minha esquerda, teve esta ideia de fazer um evento de Natal em Santa Cita. E para isso contatou amigos, entre os quais eu me considero, e a Eva, a Ana, etc., o irmão, e desafiou-nos para este evento. Sabíamos da dificuldade, obviamente, mas também sabíamos da oportunidade, porque a freguesia da Aceceira tem um grande evento de carnaval no Minceira, que já tem uma tradição muito grande. Tem um grande evento, que é uma feira medieval na Aceceira, também já com uma ótima reputação. E achámos que nós podíamos complementar isso e fechar o ciclo e ter aqui em Santa Cita uma aldeia natal.
A aldeia natal envolve os agrupamentos escolares, associações culturais, as paróquias, o comércio, as empresas e os produtores regionais e vive de inúmeras parcerias. Irá abrir com o Dia do CIR, uma das muitas instituições parceiras do evento, como referiu depois Ricardo Confraria.
Nas portas que batemos e em todas tivemos receptividade e isso foi-nos dando ânimo para realmente continuarmos. Lembrava aqui a parceria também feita com o CIR. Contactámos o CIR e desde a primeira hora houve uma receptividade muito grande. O nosso dia de abertura chamámos o dia do CIR, de CIR Day. Vamos receber os utentes do CIR com muito orgulho no nosso parque. E para lá disso, aquela árvore de Natal que está ali junto à rotunda a ajudar a promover o nosso evento ao pé da lona que lá está, foi decorada pelos meninos do CIR. Eles também fizeram nas oficinas do CIR algumas árvores de Natal que vão estar na decoração do nosso parque. Então houve aqui uma envolvência muito grande dessa instituição e que acho que é importante ser sublinhado. Para lá do CIR contactámos também o agrupamento escolar dos Templários, que também teve receptividade, recebeu-nos muito bem, divulgou o nosso evento pelas escolas.
Rádio R, informação.
Vila Nova da Barquinha assistiu à inauguração da sua unidade de cuidados na comunidade Almorol, estrutura situada na rua 25 de Abril, sendo que esta sessão formal contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, a servir de anfitrião. Está em causa um serviço que resulta da recuperação do edifício onde se situavam as antigas instalações da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha, sendo que a unidade de cuidados na comunidade irá abranger não só o território barquinhense, mas também constância e entroncamento. No período de intervenções, nota para as palavras de Fernando Freire, que fala na melhoria dos cuidados de saúde.
A unidade de cuidados da comunidade Almorol contribui para a melhoria do estado da saúde e da população residente nos concelhos de Constância, Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha, através da prestação de cuidados de saúde de proximidade, no domicílio, na comunidade, no local de trabalho, nas escolas, nas instituições, nas IPSS, nos diferentes sítios ou locais do nosso concelho, onde haja vulnerabilidade, onde haja risco, onde haja dependência, com respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de proximidade às necessidades de todos os cidadãos.
Diana Leiria, diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, começou por agradecer toda a ajuda do município, mas ainda reforçou nestes tempos difíceis de pandemia, ao mesmo tempo que sublinhou a vantagem deste espaço agora inaugurado.
Antes de mais, queria agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Fernando Freire, por toda a ajuda por toda a articulação que tem feito connosco nestes tempos tão difíceis de pandemia. E na sua pessoa, agradecer também a toda a autarquia e a todos os presidentes de junta que tanto nos ajudaram ao longo destes quase 2 anos de tempos muito difíceis. Agradecer também por nos ter facultado este espaço e por terem renovado o espaço para que a nossa CC pudesse finalmente ser uma casa única e juntar e reunir a sua equipa num único espaço.
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, presidiu a inauguração da Extensão de Saúde de Montalvo, no Conselho de Constância. A referida estrutura ficou situada na antiga Escola Doutor José Godinho, depois de um investimento rondar os 160 mil euros, 136 mil dos quais em fundos comunitários. A autarquia, refira-se, assumiu a responsabilidade de adaptar o edifício e o Ministério da Saúde garantiu o seu apetrechamento e os recursos humanos, como referiu, na ocasião, o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira.
Uma obra que teve um custo total de 161 mil euros com o apoio de fundos comunitários no montante de 136 mil, tendo o remanescente sido assegurado pelo Orçamento Municipal. O passo mais difícil foi dado, construção e apetrechamento do edifício. Hoje Montalvo está dotado de um equipamento de saúde moderno, funcional e dos melhores do concelho e da região. Por outro lado, a população mais adoecida e numa região em que os transportes públicos são quase inexistentes e com reformas baixas para poder usar outros meios de transporte, o passo hoje aqui dado é fundamental para a coesão do concelho e das nossas freguesias como um todo.
Apontada como uma preocupação, a questão da falta de recursos humanos, nomeadamente médicos de família, foi abordada por António Lacerda Salles. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou que ainda durante o mês de dezembro será aberto um novo concurso para a contratação de mais profissionais.
Esta nossa preocupação tem permitido um reforço do número de especialistas em medicina geral e familiar, que se traduz num saldo líquido a dezembro de 2015, de 859 médicos especialistas, 377 dos quais aqui em Lisboa e Val do Tejo, medicina geral e familiar, como digo, quando comparados a dezembro de 2015. E este é um caminho que queremos, com certeza, continuar a percorrer. Por isso, está também preparada para agora, durante o mês de dezembro, a abertura de um novo concurso que tem em vista o reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais médicos de família.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia foi avançada pelo Ministro do Ambiente e já reforçada por Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes. Os cerca de 150 trabalhadores da extinta Central Termoelétrica do Pego vão continuar a receber o seu salário na totalidade até dezembro de 2022, auxílio que se centra no pagamento do subsídio de desemprego e ainda no complemento que será feito através do Fundo de Transição Justa. Em recente reunião do município abrantino, Manuel Valamatos garantiu que a autarquia irá acompanhar este processo com toda a atenção, dando ainda conta de que será instalado um serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional na Junta do Pego para que o acompanhamento a quem fica desempregado possa ser mais direto.
Foi anunciado um conjunto de medidas. A primeira é que o IFP e nós, em articulação com a Junta de Freguesia, conseguimos criar na Junta de Freguesia do Pego instalações físicas para que o IFP possa receber de forma cuidada e personalizada estas 150 pessoas que têm agora aqui o seu posto de trabalho em causa, e vamos acompanhar a todo o tempo este processo. Sendo que o Sr. Ministro, e eu no dia anterior tinha estado reunido com ele em Lisboa, com os sindicatos, e todos fomos, no fundo, unânimes em reconhecer o esforço que irá ser feito para que, pelo menos até dezembro de 2022, todos os trabalhadores continuem a usufruir na totalidade aquilo que era o seu vencimento até hoje, com um suporte no IFP, no subsídio de desemprego, e depois uma parte, digamos, subsidiada pelo Fundo de Transição Justa, para que as pessoas até dezembro de 2022, pelo menos até aí, todos aqueles que necessitem, naturalmente, terão o seu vencimento na totalidade. Vamos acompanhar este processo a todo o tempo, com o IFP e com os membros do Governo.
Rádio Web, informação.
O Pai Natal já chegou à Vila da Chamusca. Está inaugurado o Parque dos Sonhos, uma aposta do município para esta quadra festiva, num espaço que fará certamente as delícias dos mais pequenos. E não faltam atrações, desde a pista com gelo natural, passando pelo comboio, carrosséis, assim como as casinhas de duendes, entregues a associações do concelho. Estão então reunidas as condições para que esta aposta se traduza num sucesso, sempre com um conjunto de regras associadas perante este contexto pandémico. A Hertz marcou presença na inauguração do Parque dos Sonhos e falou com Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, que não escondeu a satisfação pela concretização de um projeto pensado há 2 anos.
Aliás, esta era uma proposta que o município já tinha há cerca de 2 anos e com a questão da pandemia vimos adiando a realização do Parque dos Sonhos. E portanto, passado estes 2 anos e sabendo que a época não é mais propícia, logicamente, em contexto de pandemia, sabendo com todas as condições que este parque está a oferecer, com o controle de entradas, com o certificado de vacinação ou certificado de teste, com a questão da medição de temperatura, com as entradas controladas, portanto vamos dar as condições, logicamente, àqueles que queiram visitar a Chamusca para que realmente este parque se torne naquele que é o sonho de Natal. Aliás, nós percebemos, com estes 2 anos também de pandemia, que a questão dos afetos, a magia de Natal se foi perdendo. E aquilo que nós queremos realmente é reavivar esta magia e queremos que todos aqueles que são da Chamusca e aqueles que nos visitam que sintam a magia de Natal.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.